DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade deste domingo, dia 24 de novembro. As grandes potências mundiais e o Irão alcançaram esta madrugada um acordo sobre o controverso programa nuclear de Irão, anunciou o porta-voz da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton. O objetivo tem sido acordar o congelamento do programa nuclear do Irão durante 6 meses, oferecendo aos iranianos facilidades nas sanções económicas. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, congratulou-se hoje com o acordo alcançado, considerando que ele vai abrir novos horizontes, enquanto que o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, afirmou que é um grande acordo e que irá tornar o mundo mais seguro. O dirigente da Juventude Patriótica, a ala juvenil da coligação eleitoral Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa Sé, Manuel Hilberto Ganga, de 28 anos, foi morto por efetivos da unidade da Guarda Presidencial, reconheceu a noite passada a polícia angolana. O assassinato esteve na origem de uma manifestação convocada para sábado em Luanda pelo maior partido da oposição, a UNITA. O porta-voz da polícia disse que Manuel Hilberto Ganga foi abatido com um tiro quando se tentou pôr em fuga na sequência de uma ordem de detenção por ter sido surpreendido com outros elementos daquele partido a violar o perímetro de segurança da Presidência da República. 292 pessoas ainda estão detidas sob custódia policial, mas deverão ser libertadas nas próximas horas, logo sejam identificadas, disse Aristófanes dos Santos, porta-voz do Comando-Geral da Polícia de Angola. A delegação da UNITA em França manifestou-se no sábado em Paris em protesto pelo alegado assassínio dos jovens ativistas Isaías Cassul e Alves Comoling, que desapareceram em Angola no ano passado. O protesto na Praça dos Direitos do Homem em Paris coincidiu com a manifestação organizada ontem pela UNITA na capital angolana, proibida pelas autoridades e que a polícia dispersou com recurso a gás lacrimogéneo. O candidato do Movimento Democrático Moçambique ao município de Maputo, Venâncio Mondlane, disse no sábado não reconhecer os resultados eleitorais na capital moçambicana e apelou à recontagem dos votos. Numa nota publicada na sua conta no Facebook, Mondlane cita vários casos que, na sua interpretação, resultaram na inversão dos resultados a favor do candidato David Simango da Frelimo, partido no poder. Em Maputo ainda não foram divulgados os resultados finais das autarquias de quarta-feira, mas contagens parciais davam o MDM em segundo lugar, mas com uma votação de cerca de 40% do total, surpreendente num tradicional bastião da Frelimo. Pelo menos 7 pessoas, entre elas uma criança, morreram e outras 28 ficaram feridas após a explosão de 2 bombas em Karachi, a cidade mais populosa do Paquistão, informou neste sábado a emissora local de televisão DON. Os explosivos, com cerca de 4 quilos cada um, foram detonados ontem à noite, com um intervalo de apenas 30 segundos entre o primeiro e o segundo, numa das zonas mais populosas da cidade. Fontes policiais indicaram que os ataques podem ter motivação sectária, já que a região atingida é habitada maioritariamente por xiitas. A Organização para a Proibição das Armas Químicas não descarta destruir o arsenal em mãos do regime de Bashar al-Assad no mar, disse o diretor-geral do organismo, Ahmed Uzumku, em declarações transmitidas neste sábado pelo canal em inglês da Al Jazeera. Ahmed afirmou que a eliminação das armas químicas no mar é segura e viável em entrevista à emissora. O responsável internacional afirma que tudo será feito de acordo com a legislação internacional de uma maneira muito segura. O governo egípcio decidiu neste sábado expulsar um embaixador turco no Cairo e Ankara, declarando-o persona non grata, o que representa uma forte deterioração das relações bilaterais já muito prejudicadas após o golpe de Estado no Egito. Após meses de tensão e acusações cruzadas, Turquia e Egito rebaixaram o nível de representação diplomática encarregados de negócio, aprofundando a lacuna entre os dois países. E no desporto, no campeonato de futebol alemão, Bundesliga, no sábado, sábado, o Bayern de Munique venceu o Dortmund por 3-0. O Munique conquistou 7 pontos de vantagem sobre o Dortmund, que caiu para o terceiro lugar classificativo na tabela. O Bayer Leverkusen venceu o Hertha de Berlim por 1-0 no sábado, colocando-o em segundo lugar no campeonato, a 4 pontos atrás do Munique. E as notícias terminam por aqui. Já sabe que pode comentar estes ou outros assuntos para o e-mail afriportuga@dw.pt ou na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Segue-se agora o programa mais jovem da DW, hoje sobre heavy metal em África. Acompanhe.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Karina Gomes e estarei com Fátima Valente e Madalena Sampaio para falar de heavy metal em África.
Olá, e a música que já estamos a ouvir intitula-se A Bruxa e é da banda angolana Before Crush, não é, Fátima?
Sim, as letras, em português e em inglês, são gritos de revolta contra os conflitos em Angola, mas também fazem referência às lutas pessoais dos membros da banda.
A realizadora norte-americana Leslie Bornstein, que vive em Nova Iorque, está a produzir o documentário Terra Pesada, sobre o movimento heavy metal em Moçambique.
A documentarista se interessou em contar histórias de jovens músicos de heavy metal do país depois de assistir a um concerto nos arredores de Maputo.
O gênero chegou à África com a internet.
Começou com os adolescentes ricos, cujas famílias tinham eletricidade e acesso à internet. A maioria das bandas de metal foi descoberta através do Facebook. Ocasionalmente, jovens conheceram o metal por familiares que fizeram muitas viagens e os introduziram neste universo. Os mais pobres passaram a ter acesso aos instrumentos musicais, quando os miúdos ricos passaram a adquirir instrumentos novos e a emprestar ou a vender os antigos a preços mais acessíveis.
Sell them cheap or loan them or whatever, you know, to the more poor kids.
Entre os países lusófonos de África, o heavy metal tem mais força em Moçambique.
Angola não tem uma cena metal tão sofisticada quanto Moçambique, que já está em paz há cerca de 20 anos. A estabilidade em Angola é recente. Em Moçambique há vários músicos talentosos e boas bandas. Eu ficaria orgulhosa de apresentá-los em qualquer lugar. Há muito talento lá.
Ouvimos Seasons Whiter, da banda Mona, de Moçambique. We can never
Segundo Leslie Bornstein, não há espaço para as bandas de heavy metal em África.
Não há gravadoras em Moçambique no momento. A única forma de lançar qualquer coisa é através da única guitarrista de heavy metal no país. Ela grava algumas bandas e tem uma conta no SoundCloud. É basicamente o que há de mais próximo com uma gravadora. Bandas vão ter com ela e gravam no computador, no quarto dela.
A jovem moçambicana Yara Polana estuda cinema na Islândia. Foi influenciada pela irmã quando era adolescente e ouvia System of a Down e Linkin Park.
Inicialmente, Yara gravou apenas a própria banda, Mona.
E depois eu abri a sessão em 2012 para várias bandas e comecei a lançar uma banda de metalcore, deathcore, chamada OVNI, foi a primeira. Depois de punk, e mais outra de black metal. E estou a tentar gravar todas as bandas possíveis, que é para cada uma ter algo com qualidade para mostrar. Porque há muita dificuldade em gravar, é muito caro e as bandas não têm o capital para isso. O plano é gravar todas as bandas possíveis e depois começar a fazer vídeos. Mostrar a imagem do rock em Moçambique é a minha prioridade.
Ouvimos agora em primeira mão a música Blackness, da banda moçambicana Magna, que é produzida por Yara Pulana. O death metal, segundo Yara, é a voz das periferias de Maputo.
O death metal é mais para as periferias, as zonas menos ricas. Eu acho que tem uma certa verdade naquilo que eles falam nas letras. Então, o death metal é muito mais sobre o sofrimento do que as pessoas estão a passar.
Som dos Impossíveis foi gravado pela banda de metalcore Before Crush em 2010.
O grupo foi criado em 2006 em Benguela, em Angola.
Ladino, o vocalista, explicou o tipo de música que a banda faz.
É uma junção de hardcore com cena melódica. Tanto em líricas, não tem uma linha única. Podes falar de política, podes falar de guerra, podes falar de paixão, podes falar de tudo. Não tem algo que é definido só por uma coisa. Nós começamos com metalcore, mas hoje estamos a quebrar barreiras.
A banda estreou internacionalmente em finais de outubro no festival 49 Metal Zone em Bayreuth, no sul da Alemanha.
A comunidade que gosta de metal em Angola ainda é pequena, mas está a despontar no cenário musical.
As pessoas aqui ficam muito interessadas em ver algo diferente, porque nós aqui já temos a nossa cultura, tem samba, tem outros estilos de música. Então, quando nós organizamos um festival, querem ver, ficam curiosos, ficam lá para ver.
No final de 98... o AMBO começa a receber bombardeamentos, muitos bombardeamentos. E eu aqui a ver amigos, pessoas a morrerem, outra vez tudo a ser partido, muito medo. E sentia-se assim, aqui nós sentados, ouvíamos o barulho.
O cineasta norte-americano Jeremy Shido estava a trabalhar num filme sobre a construção da Benguela Railway em Angola. Parou num café no Uambo e começou a conversar com um rapaz sobre o trabalho dele.
E eu perguntei o que ele fazia e ele disse que era um músico. Eu perguntei que tipo de música ele tocava e ele respondeu death metal. Eu fiquei completamente chocado. Eu nunca imaginaria que alguém naquele lugar tocaria aquele tipo de música. Eu pedi-lhe que tocasse para mim, ele ficou bem empolgado e disse para o encontrar no orfanato, que eu pensei que fosse um clube.
Jeremy Shido foi com dois trabalhadores chineses da Benguela Railway até ao local.
Quando chegámos a esse lugar, no meio do nada, lá estava esse rapaz, Wilker, a preparar-se para tocar no jardim sem nenhuma luz, porque não havia eletricidade. E ele obtinha eletricidade dos vizinhos. Aí usámos as baterias dos carros dos chineses e eles conseguiram tocar. Foi de tirar o fôlego, um aterrorizante e incrível concerto a céu aberto. Este foi o início da nossa parceria. Um ano depois, voltei a Angola para continuar a trabalhar no filme sobre a ferrovia e aconteceu na mesma altura em que o Wilker e a Sonia estavam a organizar o primeiro concerto de rock nacional.
Sonia Ferreira, sobrevivente de guerra e amante de rock, é a mãe das 55 crianças que vivem no orfanato.
Jeremy Shido
conta a trajetória da realização do sonho de Sónia e Wilker Flores de organizar o primeiro festival de death metal de Angola.
Os temas das canções são contemporâneos e ligados à atual situação de Angola, mas também ao passado, falando da guerra. Eles também tratam de assuntos políticos e sociais. As músicas misturam português e inglês, o que não é usual no universo do death metal. Eu vejo que a música é influenciada por ritmos de Angola, como o kuduro, o samba e kizomba. É um movimento rock que carrega a cultura global e local. É uma mistura de música local e internacional.
A melding of both local and global.
E é com música a grande conquista da banda Before Crush que encerramos mais um Juventude em Foco. Meninas, obrigada pelo convite por participar no vosso programa.
O prazer foi nosso, Madalena. Uma ótima semana para vocês.
Até para a semana. Tchau.
E fica ainda com uma despedida especial dos Before Crush.
Até para a semana. DW na Roca.
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceito na Academia Bong.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens um plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Hã? Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao sexto episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No último episódio, Zapcom e os seus parceiros de negócio aprenderam que ter um novo meio de comunicação, como um telemóvel, vai além do seu uso presente e da satisfação. O que mais podem os amigos aprender sobre novos meios de comunicação? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado O Centro de Serviços.
Eu disse-vos, ela é uma rapariga muito preguiçosa. Tudo o que faz é sentar-se ali a escrever naquele telemóvel dela. Se fosse eu, não lhe dava emprego no meu restaurante.
Quem?
A Ruth.
Ah, mas ela está a sair-se bem.
Espera que eu vou mostrar-te. Ruth! Ruth! Preciso da tua ajuda. Podes fazer-me uns cálculos.
Grite os números.
O quê? Vês o que eu queria dizer?
Os números, tio! Os números!
Vá, lê-lhes em voz alta.
2.345 mais 43 mais 1.238 mais 11.630. Estás a notar isto ou estou só a falar para o boneco?
15.256.
O quê?
O seu total, mais algum número?
Ela não está só a brincar com o telemóvel, tio. Ela está a usar a calculadora.
Oh?
É. E sabe o que mais, tio? Uhum. Eu acho que o senhor também devia ter um telemóvel.
Eu? Para quê? Se precisar de um, peço-te o teu emprestado.
Veja isto. A minha tia Cacilda enviou-me esta revista. Veja este telemóvel, tio. Olha. O tamanho é bom para si. E custa... Ruth! Quanto são 50 dólares em euros?
Desde quando é que ela tem respostas para coisas que não sabes?
De acordo com as taxas de câmbio, são cerca de 35 euros.
Como é que pode ser? Ela sabe a resposta e não come sopa de cabra. Desde quando é que ela é tão inteligente?
Oh, desde que descobriu as múltiplas funções de um telemóvel.
Sabes o que sempre pensei dessa rapariga? Que é uma preguiçosa.
Tenha fé, tio, tenha fé. Os novos meios de comunicação podem abrir portas e também mentes. Agora, o telemóvel é um equipamento multifunções. Um rádio, uma calculadora, um conversor e quem sabe o que mais irá descobrir neste modelo. Vá, tio. Dê-me dinheiro para o telemóvel e para a viagem de autocarro e eu vou lá comprar-lhe.
Os novos meios de comunicação parecem continuar a trazer novas surpresas. O telemóvel, que antes o tio Abel julgava ser apenas um objeto de entretenimento, está a provar ser um investimento para o seu negócio. Essa é a linguagem que ele percebe. Negócios.
Oh, não. Não pode ser tão tarde já.
Está na hora. A tua hora de intervalo para melhorares a tua datilografia já acabou. Agora volta às tuas obrigações administrativas no cibercafé.
Por favor, só mais 15 minutos. Estou mesmo a melhorar.
Está bem, está bem. Mas só 15 minutos. De qualquer forma, o alarme do meu telemóvel está programado para tocar de 15 em 15 minutos. Por isso, quando ouvires outra vez o alarme, já sabes que está na hora de tu parares. Não é preciso dizer-te.
Está bem. Já estou a ver que estás a usar a tecnologia para fazer o trabalho por ti.
Ah, não é essa a ideia, Paruti. E tu estás a perder o teu tempo a falar. Volta da telegrafia.
Oh, não. Esqueci-me.
De quê?
Eu devia ter ido buscar umas fotografias tipo passe que eu tirei para mandar aos meus familiares na cidade. E o estúdio fotográfico fecha daqui a uns 15 minutos. Oh, olha só as horas. Tenho de ir.
Calma, calma. Não te preocupes. Senta-te e acaba a tua sessão de datilografia. Quando acabares, podes tirar fotos tuas com o telemóvel e depois enviá-las.
Posso mesmo fazer isso? Bem, vamos fazer isso agora.
Anda lá, Paulo. Olha para isto. Ah, come on. Tu consegues fazer melhor do que isso. Olha, esta aqui parece daquelas fotos que se tiram quando alguém é preso. Ou então daquelas que se encontram numa esquadra de polícia com a palavra procura-se por cima.
Deixa-me ver. Ui, que má.
Ah, ok, apaguei-a. Vamos tirar outra. Agora sorri. Yeah, sorri. Ah, vamos lá, faz uma pose bonita. Vai, sorri. Isso.
Ei, o que é que se passa aqui? Não tem trabalho para fazer em vez de estarem para aí a brincar como criancinhas? Ei, tira-me esse telemóvel da cara.
Ruth, dá-me esse cabo USB. Tu vais adorar isto.
O que é que estás a fazer, Zapcom?
A transferir todas as fotografias que acabei de tirar.
Hã? O teu telemóvel agora tira fotografias?
Ah, olha eu ali. Sabes que tenho os olhos do meu avô.
Ruth,
vou
mandar-te as tuas fotografias por e-mail e depois podes enviá-las a quem quiseres, quando quiseres.
Muito obrigada. Poupaste-me muito dinheiro e tempo. És o melhor, Zapcom.
Não comecem para aí aos beijos à minha frente.
Ah, então, e para que serve ter a minha linda cara e os olhos do meu avô dentro do teu computador?
Jorge, chegaste?
Olha, desconfio que o teu amigo está a pensar em vender a minha fotografia.
Jorge, tens outra vez aquelas coisas nos teus ouvidos? Ainda estás a ouvir aquela rádio?
Desculpe, tio. Estava a falar comigo.
A falar? Estou a gritar o máximo que posso. Que estação de rádio é que estás a ouvir? Que nem notas que estamos a falar contigo.
Não é uma estação de rádio, tio. É a minha música favorita. Passei do meu computador. Tome, ouça. Pode ser que goste.
O que te faz pensar que vou gostar desse barulho a que chamas música? E de qualquer forma, estou a perguntar aqui ao teu amigo. Para que serve ter as minhas fotografias? No computador dele.
Podemos imprimi-las e dá-las
a protetor de ecrã. Podemos usá-las como protetor de ecrã em todos os computadores do cibercafé.
Quê?
Há pequenos momentos na vida do tio Abel que fazem dele o homem mais feliz da África. Este é um deles. Toda a gente irá ver as suas fotografias nos ecrãs dos computadores.
Jorge, estou a dizer-te, nunca mais devíamos atender aqui o Arão. Ele é um mentiroso, um vigarista que só gosta de comer a minha comida de graça.
Não se preocupe, tio. Eu e o Zapcom vamos resolver isto de uma vez por todas. Vamos falar com o Arão. Traz o teu telemóvel, Zap.
Arão, onde está o meu dinheiro? Prometeste que me pagavas hoje.
Ei, que dinheiro? Eu prometi? Quando? Acho que está enganado, velhote. Não lhe devo nada. Jorge, traz-me pão e chá.
Não antes de ouvires isto, Arão.
O quê? Música de um telemóvel?
Não, tu. Estou a ouvir-te a fazeres uma promessa ao tio Abel. A prometeres pagar-lhe pela comida que comes.
Não se preocupe, senhor. Pago-lhe logo que receba o meu salário.
De certeza?
Prometo pela alma da minha mãe.
Paga agora, antes que esses jovens fortes te ponham na rua. Ei.
Nem o tio Abel, nem os jovens adivinhavam as muitas vantagens que podiam obter com os novos meios de comunicação. Isso mudou, de facto, as suas vidas, as vidas à sua volta e os seus negócios. E tio Abel continua maravilhado com o facto de um pequeno telemóvel poder fazer tanto por ele e pelo seu negócio.
Zapcom, como é que transferiste as fotografias que tiraste com a máquina fotográfica do teu telemóvel?
Olha, eu usei um cabo USB. USB é a sigla em inglês de Universal Serial Bus, que quer dizer barramento serial universal. Olha, é um cabo que é usado para ligar dispositivos a um computador. É uma tecnologia relativamente nova que nos permite ligar muitos itens diferentes, como máquinas fotográficas, telemóveis, impressoras, a um computador, sem termos de reiniciar o computador cada vez que fazemos isso. Por isso é que chamam a esta tecnologia Plug and Play, que significa ligar e usar.
Oh, céus! Ainda há tanto para aprender.
E assim termina o sexto episódio da radionovela do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. De facto, a aprendizagem parece não ter fim. Ainda há muito para descobrir e aprender, como, por exemplo, sobre transferências ilegais. O que mais poderão os jovens aprender? Juntem-se a nós no próximo episódio para saber como continua a história. Não se esqueçam de que agora também podem ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E sobre os temas abordados nas notícias desta manhã, recebemos alguns comentários dos nossos ouvintes. Baumal Kalembé, acho que Venâncio Mondlane, do MDM em Moçambique, está doido por causa da derrota pesada que recebeu. A recontagem dos votos não vai mudar nada. Quem perdeu, na verdade, perdeu. Gundela Nelson, por mais que se faça a recontagem dos votos, sabem que o seu partido perdeu, jamais virá a ganhar por ter feito a recontagem. Esse compatriota que desista com as suas ideias. Joaquim Nicolau, esse candidato MDM em Maputo, está com vergonha, por isso faz essas declarações. Se em todos os postos de votação tinham delegados do partido deles a nível do território de Moçambique. Nós já estamos habituados com este tipo de declarações. Tomás Pedro Carvalho escreve, Venâncio tem razão, porque essa não foi a vontade popular. Celso Mandelate escreve, bom dia, quanto às eleições de Moçambique, também peço a recontagem dos votos na capital, na parte do MDM. Maria Calhosa escreve, está a animar, força VM e MDM, só com transparência é que se avança. Fernando Dava, força MDM, estou consigo. Salvador Mulumbua, a recontagem não vai mudar em nada, Sr. Mondlane. Acredito eu que isso nem vai acontecer. Holocausto Júlio Cipriano, Zé do Iguebus, são uma quimera de Judas e caem e traem o povo e matam o povo. Falo da manifestação impedida de se realizar em Angola. Falo dos dois ativistas que, depois de mortos, foram lançados aos jacarés. Estamos a ficar sem tempo. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Tenha um bom fim de semana.